CBN Bate-Papo, Cultura e Lazer.
Pois é, a gente vai falar sobre o Festival Sangue Novo, como o nome diz, novíssimo na área, principalmente no aspecto festival, que no aspecto programa, não, já tem alguns anos, a gente vai conversar com a Gamenon Brito sobre isso. Esse festival que está chegando a Salvador e tem como objetivo, gente, valorizar novos nomes da cena musical, não só aqui da Bahia, mas também do Brasil inteiro, inclusive a grade está fantástica, o nosso Gamenon também vai falar sobre isso. O festival que é uma parceria da nossa co-irmã, a Globo FM, com a Maré Produções Culturais, e vai acontecer no dia 29 de agosto, no Museu do Ritmo, território do nosso Carlito Marrom. Vamos dar bom dia para os nossos convidados,
exatamente.
Né, Gabi?
Exatamente. Bem-vindo, Gamenon Brito.
Bom dia,
muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagina.
E a gente também está recebendo aqui a Carol Novaes, que é o estilista que vai promover um desfile com personalidades durante o Festival Sangue Novo.
Curiosíssimo esse desfile.
Carol, né? Bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite também.
Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nossa Gamenon Brito, prazer tê-lo aqui na nossa sala. Primeira vez.
Pois é.
A gente aí vê o...
Ao vivo é a primeira vez, né, Gamenon? Mas a Gamenon já fez participações com a coluna aqui logo no início da CBN.
Foi verdade.
Eu lembro.
É um prazer voltar aqui.
Gamenon Brito, H para os nossos íntimos aqui, o nosso grande H. Festival Sangue Novo. Primeiro conta um pouquinho da história do programa, né? São 3 anos de sucesso na Globo FM.
Isso.
E agora extrapola os limites do rádio e vai para o público, né?
Pois
cara,
é,
cara.
A gente acha que tem uma geração, que é essa geração que a gente chama do século XXI, né?
Uhum.
Era 2000, que ela tem alguns diferenciais em relação aos velhos ou um pouco mais velhos do que
um
ela.
Um pouco,
né?
Lá atrás.
Exato, porque já enfrentaram uma crise fonográfica que mudou todo o perfil do showbiz brasileiro.
A pirataria imperou.
A pirataria imperou, né? Venda, passou a não se valer mais por venda de discos, né? Tem algumas exceções, artistas que vendem muito disco, mas hoje em dia o artista vive mais do show, né?
Exatamente.
E também de coisas paralelas que existem no show, novas mídias também. E eles já cresceram com esse tipo de informação, tendo que se virar, sem esperar, eu sou um grande talento, uma gravadora vem me descobrir. E também com perspectivas menores, né? As ambições mudaram, digamos assim, né? Você tem que ir para a estrada, fazer shows. Então nós temos artistas como a Cel, que, sei lá, nunca apareceu no Faustão.
Fantástica, Cel.
Da vida.
Trabalho maravilhoso.
Mas
não é midiática,
pois,
né?
Não é midiática no sentido de grande mainstream, grande mercado, né? Como a gente chama.
Mas tem um público fantástico.
Um público fantástico, faz shows, lota, faz 3 excursões por ano, geralmente na Europa e nos Estados Unidos. E vende em torno, cada lançamento dela, mesmo ainda em álbum físico e digital, 50 mil nos Estados Unidos, ali só nos Estados
Unidos.
Nos Estados Unidos, que é um número muito grande para um artista que canta
e
em português.
Isso que eu ia falar, e a Cel cantando em português,
em português,
né,
Gamenon? Ela canta algumas músicas, algumas versões.
Alguns bônus em inglês.
Geralmente coisa de Bob Marley, que ela ama muito.
É,
né?
World
ela
music.
Usa muito o dub também, jamaicano. E alguma outra música, ela gravou Street Bloom do Lucas Santana, mas 99% do repertório é português.
Essa nova realidade que o século XXI está enfrentando e está pegando pela frente, na época que existia esse mainstream com as majors mandando e desmandando no mercado mundial e que o disquinho era ainda a moeda de troca, um caminho está mais fácil através até das redes sociais, Gamenon, mais fácil, por exemplo, uma Cel atingir 50 mil discos vendidos fora da mídia, não?
Não sei se é mais fácil agora, a música é mais democrática, se houve mais música agora do que antes.
Com certeza, né?
Então,
você tem a opção de escolha.
É isso que é legal, entendeu? Surgiram obstáculos, mas a música não parar. É como o jornalismo, né? Os jornais impressos não estão em crise.
Estão em crise, né?
Sim, mas o jornalismo não.
Continua,
não.
Firme e
exatamente,
forte. Firme e forte.
Né? Se renova a cada dia.
Se renova a cada dia, né? É como agora os táxis, muito furiosos, os taxistas com
Uber.
Uber,
né? Uber tá,
mas o Uber chegou para ficar.
Vai
então
agregar,
as coisas
não tem
vão,
jeito.
Vão agregando. Então a gente tem que descobrir novas fórmulas quando vão chegando, né? Isso historicamente sempre foi assim. O povo do teatro ficou furioso quando o cinema surgiu. Mas ambos estão aí até hoje.
Pois é.
Exatamente,
verdade.
Agregando. Conceber o Festival Sangue Novo foi muita dor de cabeça no aspecto positivo de ter cuidado de colocar um produto desse pela primeira vez no mercado?
Tá sendo porque você tem que conciliar, né? Por exemplo, eu ficava brincando, às vezes a gente pensava num artista, que é novo, mas que esse artista, por exemplo, a gente não toca, não entra no set list do programa. Então,
tem que ter harmonização?
Tem que ter. Para mim não faria sentido criar um festival em que eu estou tocando um artista que por alguma característica ele não está entrando no set list ainda.
Claro.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Sempre nós acabamos privilegiando os artistas que nós tocamos. Aí adequando a agenda, preço e essas coisas todas que tem, né?
A grade são quantos?
São cinco.
São cinco a previsão de 8 horas de muita festa e muito show.
Em torno disso, né? Porque o headline, que é a Cell, que fecha, ela tem 1 hora e meia de show em torno disso. Depois tem o Felipe Cato, que é um cantor gaúcho maravilhoso.
Vamos falar um pouquinho de cada uma das atrações. Vamos falar do Felipe. O Felipe fez muito sucesso aí. Inclusive tocou muito na Globo, né?
Tocou.
Ele tem um tipo de voz de diferente, né? Marcante.
Marcante, marcante. Algumas pessoas acham que ele tem um vocal que às vezes lembra o Ney Matogrosso.
Isso.
E tem, porque ele é teatral, né? Mas esse vocal, na verdade, embora tenha esse vocal, ele está ligado mais a uma coisa de rock and roll e de teatro também. Então ele tem muito da P.G. Harvey, tem muito da Eminem House, também gosta de Alice Regina. Então é uma mistura de influências.
O show, então, tem todo esse caldeirão.
Tem todo esse caldeirão. E com a personalidade dele.
Com a personalidade dele.
Muito forte de palco. Eu acho o melhor intérprete dessa geração.
Olha aí,
tá só mesmo? Como intérprete mesmo, falando assim, entendeu?
Não, ele marcou. Primeira vez que eu ouvi o Felipe, eu fui por essa onda. Eu digo, ah, o Ney? Não, depois de ouvir, perceber, não era o Ney, era o Felipe Cato mesmo. Quem mais? Vamos lá, tem o Vivendo Ócio, né?
Vivendo do Ócio. O Felipe tá pra lançar o segundo disco de estúdio agora.
Uhum.
O Vivendo do Ócio tá pra lançar o terceiro também, tá fazendo. Vivendo Ócio é talvez as duas bandas mais bem sucedidas da cena rock and roll baiana nos últimos anos. São Vivendo do Ócio e agora Maglore também,
que Maglore
cresceu
é
muito, tem um disco genial.
Disco é maravilhoso.
O terceiro é maravilhoso, é um dos discos do ano no Brasil.
Eu vi o disco do Maglore,
é impressionante, fantástico. Como é bom.
Muito legal.
Bem produzido pelo Rafael Ramos, da Deck Disc. Depois tem o Dão, que eu gosto muito, porque já tem uma vertente de black music.
Black
music,
cara,
né? Que tem coisas de música baiana, então tem uma batida do Ilê, até tem uma música chamada Na Batida do Ilê, mas a base dele é soul music. Aí ouviu certamente muito funk. James Brown, já teve nos Estados Unidos, e é um cantor muito bom. Depois temos a Márcia Castro, que
O disco da Márcia novo, inclusive nós fizemos aqui uma sala terceiro, de música, né? Aqui no nosso CBN Bate-Papo, foi bacana, muito legal o disco
muito
dela.
Muito legal, e é, para mim, a mais bem articulada de todas as artistas dessa geração nova que faz MPB moderna, digamos, saída da Bahia, né? Porque tem ela consegue transitar por muitas coisas.
Facilidade enorme, né?
Ela consegue ter em shows delas, ela consegue ter projetos como Pipoca Moderna.
Que é muito legal.
Aqui no Rio já, em que agrega vários talentos de mestres, como Gilberto Gil, a pessoas mais jovens, de várias gerações. Consegue ter videoclipe dirigido por Patrícia Pilar. Entendeu?
Então consegue pegar uma malandrinha do Edson Gomes e transformar numa coisa gostosa de se ouvir para dançar.
E tem essa coisa de saber transitar bem por vários setores, por várias gerações. Então isso para mim é fundamental no artista.
Bacana.
Né? Bacana.
E tem mais ainda quem...
Tem mais?
Céu, não, foi Céu,
Dão, Márcia Castro, Vivendo Ócio e Felipe Cato.
Felipe Cato, pô, já tô querendo aumentar.
Não, pode
aumentar. Vai que tem alguma participação.
O público vai agradecer.
Né, alguém convida.
A gente espera que o Márcia Castro tenha uma participação
especial. Um convite especial. Já demos a ideia.
Então podemos ter surpresas durante. Gabi, eu queria que você agora falasse sobre...
Com a Carol, pois é. Na verdade, Carol, eu queria saber de você como é que surgiu esse convite de você participar de um festival de música e que vai ter moda também, né? Como é que foi esse convite pra você?
Então, na verdade, a Fernanda da Maré, ela convidou a gente pra que eu levasse minha marca, que é a Tem Camisetaria, que é uma marca que eu lancei recentemente, e que é uma marca bem voltada a um público mais jovem. Ela queria criar um pouco de conteúdo de moda, agregar ao evento. E aí, quando ela me fez o convite, que eu vi a data, assim, por uma feliz coincidência, é na data que a minha marca faz 1 ano.
Olha...
Então, eu sou estilista de Márcia Castro também.
Sangue novo também.
É o sangue novo.
Novíssimo. É. Bebê, engateando. É. E aí eu fiz, poxa, não dá. Então, vamos fazer um agito. Já que é 1 ano, eu toparia com certeza estar lá. Mas já que é 1 ano, vamos fazer alguma coisa bacana. Vamos chamar umas figuras legais para desfilar. Que tenham a ver com a marca, claro.
Uhum.
E que, enfim... para causar um burburinho, para comemorar esse um ano.
E aí você vai fazer esse desfile, então vai, ser, vai apresentar a sua nova coleção, Primavera-Verão.
A gente vai apresentar Primavera-Verão.
Uhum.
É, assim, há uma ideia também de que a gente apresente algumas roupas que durante esse ano foram clássicos, porque a marca, justamente, ela não é uma marca que procura seguir tendência, ela é uma marca temporal, é uma marca que trabalha com estampas de obras de arte, e é uma marca de camisetaria, mas que eu coloco um pouco do meu olhar de moda, desconstruindo um pouco esse universo tão básico da camisetaria. É uma marca que ainda continua no básico, mas trazendo um pouquinho um olhar um pouco mais sofisticado da moda, entende? Então...
Uhum.
Vai ter figuras curiosíssimas, né?
Curiosíssimo. Agora, quem é que vai estar desfilando? Pode falar?
Pode falar alguém?
Vamos falar alguns.
Para não perder o encanto, né? Se não perde o encanto. É bom você ir lá para descobrir quem é que vai estar na passarela.
Surpresas,
exatamente.
Então, vai ter o Uran Rodrigues, que vai desfilar, que é um fotógrafo.
Uhum.
Vai ter o Gil Vicente Tavares, que é dramaturgo.
Olha!
Vamos ter Renata Bastos, cantora do Nossos Baianos. Vamos ter artistas visuais, vamos ter apresentadoras, a Renata Menezes, Patrícia Abreu,
uhum.
também jornalista daqui da...
Da TV Bahia.
Isso. Enfim, temos outros nomes, mas alguns ainda
a
serem confirmados, porque como falta muito tempo, às vezes a agenda deles, eles ainda não sabem, enfim.
Eu soube aqui pelos corredores.
Olha, tem buchicho
aí. Que teríamos participação de alguns locutores da Globo FM, de repente.
É verdade, isso?
Vai ser ótimo, será?
Não estamos sabendo ainda. Não
sei, então
surpresas.
É Rádio Corredor. Bacana.
E a Márcia também vai estar usando a T, né?
Isso.
Ela vai
estar
usando durante o show.
É exclusivo para ela, um modelito exclusivo para ela, para o show.
A partir do que a gente vai fazer para a coleção, a gente sempre faz isso, como a gente fez no Pipoca Carioca, né? Pipoca Carioca, a gente criou uma coleção exclusiva para Márcia usar, e aí depois de uns 2-3 meses a gente lançou fazendo uma readaptação, né?
Adaptação.
Uhum. Que na verdade pega o que a gente vende e dá um up, né, pro palco.
Uhum. Agora uma coisa que eu achei bacana também é que o público não vai só assistir, o público também pode ter acesso às camisetas e comprar,
sim,
né, vai ter um espaço para isso.
Vai ter um espaço para venda, e a gente vai estar dando 10% de desconto na nova coleção para...
Olha aí, gente, além de 8 horas de música da melhor qualidade, essa cena musical brasileira chamada Século XXI, que tem novidades boas. A gente vai continuar conversando aqui com o nosso Agamenon Brito, ele vai contar mais novidades sobre essa cena. Você vai ter ainda essa coisa de ver, né, uma nova coleção e poder comprar. Os desfiles, Carol, vão acontecer, tipo assim, todos de uma vez ou entre shows? Como
vai acontecer de uma vez só,
porque não vão ser
muitos looks, no máximo 15 looks, provavelmente vão ser uns 12, mas entre um show e outro.
Entre um show e outro, né?
Isso.
Ah, então bacana. Agamenon Brito, a cena rock pop dos anos 80 foi uma efervescência fantástica. Nós vivemos o
sua geração,
do rádio, a nossa geração,
século XXI, você é da geração.
Aquela geração fantástica, né? Ela continua em ebulição, só que através desses canais novos, dessas novas plataformas?
Continua revelando talentos, mas em ebulição, com aquela força, não.
Não tem mais.
Aquilo,
né?
Não tem mais. Aquilo que aconteceu nos anos 80...
Foi único.
Pra gente que tem a formação... Você também tem a formação mais rock and roll, foi único. O mercado brasileiro foi cruel e houve, vamos digamos, um retrocesso. O rock and roll no Brasil voltou a um certo nicho que ele tinha antes.
Voltou um segmento muito pequeno,
um segmento muito pequeno. No mainstream, a gente, no grande mercado... Talvez o nome de maior sucesso, mais significativo, graças a Deus, saiu da Bahia, é a Peach.
A Peach, exatamente.
Mas,
poderia colocar a única, né?
Talvez a única.
A única.
É o nome do rock nacional nesse século.
Naquela época, nos anos 80, você tinha Brasília, você tinha o Rio, você tinha
Porto Alegre,
São Paulo, Porto
tinha
Alegre, Salvador,
saiu,
um pouco tudo mais.
De Viena, saiu
com essa
de Viena.
Democratização, ou seja, todo mundo tem acesso às redes, eu posso pegar o meu produto e disponibilizar. Esses nichos se espalharam Brasil afora? Você sente isso com 3 anos de Sangue Novo?
Desde os anos 90, através dos festivais independentes, que explodiram desde o Abril pro Rock, no Recife, o Bananada, o Goiana Noise em Goiânia. Esses festivais foram importantes.
Uhum.
O que aconteceu, acho, é que o rock and roll brasileiro, ele perdeu a capacidade de dialogar com a grande multidão.
Aquela essência que existia, deixou para trás.
Foi ficando preocupado demais, fechado demais. e foi esquecendo também de melodias, de canções mais pop, de refrões. E justiça, assim, numa autocrítica mesmo de uma geração, talentos também diminuíram.
E mensagens foram, mais fortes?
A mensagem mais forte foram perdendo grandes líderes, grandes pessoas carismáticas.
Que nos anos 80 havia muito. Existiam
muito. Então, né? Herbert Viana, um Cazuza, um Lobão, que hoje é um chato político.
Mas foi muito bom.
É, o grande Renato Russo, Humberto Gessinger no auge. Então,
grandes poetas.
Mesmo que não fossem poetas, eram popstars. E o grande mercado precisa disso. Esse tipo de artista, ele não está mais no rock no Brasil. Ele passou um tempo no axé, que entrou em decadência, mas ainda tem pessoas. Tem uma pessoa como a Ivete Sangalo, tem o Carlinhos Brau, tem a Cláudia Leite, que tem personalidade pop, então vende muito produto. Foi pro axé, foi pro sertanejo, muito no sertanejo, e o sertanejo hoje que domina, né?
É, o mercado
tá. Sejamos sinceros, no rock and roll brasileiro não tem uma pessoa pop com carisma e o potencial comercial de um Luan Santana no
momento.
Isso é importante para segmentos.
Claro, né? E para comprovar mais ainda esse domínio do sertanejo, eles subiram no trio elétrico.
Subiram?
E aí...
Não, eles têm o poder de pegar qualquer gênero e trazer para eles.
Pra
então, eles são meio Zelling.
Eles cantam de tudo. Agora, eu acho que eles têm um apreço maior pela Xé Music, pelo que eu vejo.
É porque é dançante, né?
Eles sempre incluem o repertório de Axé no repertório.
Pegou
no repertório
também uma
do sertanejo, é.
Mas enfim, né? O Sangue Novo, elogio apenas o profissionalismo dele e a capacidade empresarial.
Inclusive, o nosso Agamenon Brito é o pai do termo Axé Music, que ninguém sabe disso, né? Aliás, ninguém sabe, nunca foi explorado,
nunca, né?
Uma novidade. Eu não vou pedir pra você contar, porque senão vai tomar todo o tempo aqui. 3 anos de Sangue Novo, você vê, por exemplo, tem a Black, tem o pop rock, vamos colocar assim, tem o hip hop. Você vê um contexto muito pequeno ou esse cardápio é variado com esses 3 anos de Sangue Novo?
Não, o cardápio é variado e não para de crescer, não. Poderia ser maior. Eu acho que tem uma coisa que é uma crítica que eu faço há um tempo. O grande mercado brasileiro, o mainstream, o showbiz brasileiro, ele é conservador. É diferente do americano.
Ele é ousado, americano.
Ele precisa vender. Ele é capitalista no sentido melhor da palavra capitalista. Você tem que renovar e vender o tempo todo. E produz. No Brasil não demora muito, não estou questionando a qualidade de a geração dos anos 60, mas me preocupa muito quando quem domina o Brasil ainda é Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Isso está lá da década de 60, entendeu? O tropicalismo ainda continua. Né?
Eles têm talento, muito, eles são fora de série. Mas assim, para um cantor novo, mesmo que tenha talento no Brasil, ele demora, ele quando vai estourar no Brasil, quando ele vai se consolidar no mercado, ele já passou dos 30, dos 35 anos, geralmente.
É uma demora muito grande, né?
É muito. Nos Estados Unidos, se você tem talento, ou se você tem um cantor pop e que você tem carisma, não importa que ele tenha 15 anos, como Justin Bieber quando estourou, ou como o Justin Timberlake ou a Britney quando estouraram.
Uhum.
Entendeu? Não estou discutindo aí se tem um talento ou não.
Claro, claro.
Mas assim, é valor de mercado. Estourou, tem muito público, bora botar esse povo aí, entendeu? No Brasil demora, é como se... A gente vê, né? Fala, não tem qualidade, isso é chato.
Você prejuga primeiro para depois fazer uma análise.
E joga em cima de artistas iniciantes no Brasil uma carga muito grande.
E que às vezes pode até acabar, né?
As pessoas comparam artistas que estão começando no Brasil, na MPB moderno, no pop, há talentos como Mutantes, Secos e Molhados, Caetano Veloso.
Esse comparativo é cruel, né?
É cruel pra qualquer pessoa.
Você queria comparar alguém que está chegando agora, um Arnaldo Batista, é brincadeira, né?
É brincadeira, mas fazem
isso, distante.
Né? Aí o cara está começando agora. Quantas vezes eu vejo, o NX0 nem tá mais assim por cima, mas já teve durante cima. Tá voltando agora, produzido por Rafael Ramos.
Uhum.
Eu acho que vai dar um upgrade novamente. Aí fala, essa banda é ridícula. Nos anos 80 que era melhor. E compara imediatamente o NX0
com
o Paralamas do Sucesso.
Não tem como comparar.
Não tem comparação,
gente.
Não tem comparação. É outro tempo, é outra.
Momento era outro.
É outra informação. Uhum. O momento é outro, entendeu?
Uhum. Vamos falar do Festival Sangue Novo em si.
Rapidinho, Lula, antes, eu quero saber de Carol. O que você acha, Carol, sobre o Sangue Novo? Você se adequa bem a essa realidade? É a sua casa estar no Sangue Novo no show?
Total.
É o que você gosta de ouvir?
É justamente o estilo musical que eu gosto.
Uhum.
E os novos cantores são justamente...
Você já falou, inclusive, que cria Lista peças para a
Márcia Márcia, 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 né? São, é justamente assim, o da, porque tem isso. Eu sou um pouco nostálgica. Ouço muitos...
Deu saudade
ouço muito
agora.
Mutantes, ouço muito Caetano, Chico, enfim, é o que eu ouço muito.
Não, a gente não e deve deixar novos, de ouvir, né?
E dos novos, a galera que tá lá é quem eu ouço bastante. Eu acho o último disco de Márcia, inclusive, assim... sem querer puxar a sardinha porque, por vesti-la, mas acho dos três discos o disco mais bonito, assim, com mais cuidado, poeticamente e musicalmente falando.
O novo, né?
O novo disco, é acho um disco muito bonito, muito bem cuidado. Eu gosto muito desse povo novo, gosto muito da Karina Bu também.
Gosto
adoraria ver Karina no festival também, fica de repente para o próximo.
Porque ela está vindo, ela tá vindo para Salvador com um show que a gente imaginava para o festival, então não dava para...
Mas todos os nomes são incríveis, né? Céu, Márcia, Vivendo do Ócio, são todos grandes nomes.
A Karina está com um show alternativo dela, um show B, que é maravilhoso, que eu sonho, que é ela cantando Secos e Molhados.
Fantástico.
O show todo.
Fantástico. Gente, enfim, o tempo acabou. H, só pra gente fechar a ficha do festival. Vai ser quando, né? Dia 29,
dia
29, né?
29 de agosto, que não é o mês de cachorros loucos.
É um sábado.
É pra fechar o mês com chave de ouro.
É um mês só de políticos e empreiteiros loucos.
Loucos.
Mas
pronto.
Os cachorros, os gatos, a música, tá tudo em paz.
Muito legal.
Dia 29, a partir das 16
sábado.
Horas. No Museu do Ritmo, ali no comércio, ali a casa do Mr. Brau.
Mr. Brau, Calito Marrom.
Exato, ingressos a 40.
Olha, peraí, gente, baratinho. Reais, se você pegar os 40 reais e dividir pelos 5 shows, brincadeira.
40
né?
E 20,
foi
20.
A maioria vai 20, né? É 20, né?
É. Vamos lá, Agamenon Brito, nosso amigo, nosso colega aqui, Globo FM, Correio da Bahia, um dos grandes críticos de música desse país, a nossa Carol. Né, estilista que vai trazer todo esse trabalho para esse conceito que é o Festival Sangue Novo. Parabéns a vocês.
Obrigado.
E a Bahia só faz ganhar com isso.
E por favor, apareçam, vocês têm que estar
claro.
Lá.
Estarei
lá. Pronto.
Vamos bater ponto.